a impiedosa revolução que estrangula o agro. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, companheira e companheira que carrega o pó da viagem, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa prosa eletrônica, diria assim, semanal, sobre mercado pecuário, sobre pacote de tecnologia, enfim, sobre coisas do nosso dia a dia. Estamos aqui, como você sabe, mas não custa lembrar, num oferecimento especial de Agropecuária Grande Lago. Lá na Grande Lago é onde confinamos os bois da Fazenda Terra Madre, é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda os nossos pastos a embalar a nossa recria. E é isso a verdadeira definição de economia circular. Vai boi para ser confinado, produz fertilizante orgânico, vem para a área de pastagem, melhora o pasto, recria mais, vai mais boi magro e assim por diante. Temos a companhia de gerente de pasto, com o método, conhecimento, o software, inclusive com o aplicativo e uma consultoria para você que precisa, todos disponibilizados pelo trio Parada Dura, Josmar, Bruno e Edmar, para ajudar você a transformar a sua pastagem em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. Usamos e recomendamos. Nessa semana teve visita do gerente de pasto, o método é muito simples, meu filho me acompanhou na visita e do meio para frente da visita ele já começou a se arriscar a dar algumas notas bem assertivas, tá certo? Ele é um aluno de agronomia já quase formado, mas o método é simples, isso fica muito claro. Temos também o apoio de Impasa, a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. A companhia gera coprodutos de alta qualidade como o DDGS, um produto exclusivo com 32% de proteína de alta digestibilidade e que também é uma rica fonte de macro e microminerais, seja no pasto ou no confinamento. DDGS é um produto fantástico. Muito bem, temos também a Bevista, uma empresa inglesa que está militando no setor de tecnologia da produção de aditivos alimentares para nutrição. A Bevista tem produtos pioneiros, serviços técnicos para esse setor que produz proteína em nível global. O portfólio é bem vasto, inclui desde ácido resinoso, enzimas, levedura que usamos muito aqui na Fazenda Terra Madre, aminoácidos e betaína. Pois bem, moçada, uma semana completa, né, sem ser depois da primeira semana de ano, né, da virada de ano, a partir do dia 5 de janeiro, semana passada. Essa semana a gente viu o mercado ainda ecoando muitas dúvidas a respeito da questão China. Não à toa a gente disse a você que esse dinamismo na implementação das sanções tem uma série de dúvidas envolvidas e que elas estavam longe de ser encerradas, muito pelo contrário. E a gente está observando no mercado exatamente a continuidade dessa questão. Paralelamente a isso, saiu notícia na semana passada da aprovação do acordo União Europeia-Mercosul. Eu diria, assim, eu vou sem querer entrar muito em detalhes, eu inclusive com toda honestidade preciso entender um pouco mais esse tema, mas sem dúvida que é uma boa notícia. Depois de décadas de tentativas de negociação, vai ocorrer muito barulho, principalmente por parte dos agricultores, em especial franceses, contra essa medida. Esse acordo foi implementado, porém com algumas travas, né? Se o Brasil aumentar muito a exportação de determinados produtos a partir de determinados níveis, podem existir sanções. Então, assim, não, sem dúvida nenhuma que facilita o comércio, é uma medida bem-vinda, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes disso, É uma medida interessante porque a Europa compra produtos e paga um preço superior, exige uma qualidade superior e, por falar em exigência, e esse é o ponto que eu ia tocar, a Europa tem sido uma tônica, né? Ela tem exigido cada vez mais e importado cada vez menos. E o que ela importa acaba tendo, o produto que ela importa com as características que ela quer, acaba tendo um custo de produção absolutamente elevado, ou aquecido, melhor dizendo. E o que acaba por, de alguma maneira, dificultar o próprio comércio. Então, assim, exige cada vez mais em termos de demandas, de situação, para que os nossos produtos agrícolas entrem lá, mas compra cada vez menos. Na carne tem sido assim. E eu não acho que isso muda no curtíssimo prazo, mas é, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia. A gente observa, vamos falar aqui na nossa cesta de comentários, né? Vamos falar um pouquinho aqui do boi magro. Boi magro, moçada, acho que o problema não é nem preço alto, cara. É volume, oferta, não tem para quem quer. É impressionante como a firmeza do boi magro tá forte. Outra coisa que tem chamado muita atenção é carne no mercado interno, muito firme, carne firme. O atacado oscilando em algumas referências já a R$ 23,00 o quilo, sem nenhum milímetro de queda em relação ao começo do ano. O mercado interno aparentemente bastante enxuto, até porque, né, a exportação, são dados muito preliminares, apenas da primeira semana de janeiro, mas a exportação dessa primeira semana de janeiro foi algo absolutamente fora do padrão do ponto de vista positivo. Como o período é muito curto, o que faz sentido é a gente falar talvez em média diária, né? Então, nos primeiros dias do ano, no caso do ano 2026, durante o mês de janeiro, nós exportamos, na média diária, dados oriundos da Terra Investimentos, do nosso amigo Geraldo Isoldi, a média diária é de 14,88 mil toneladas, né, de carne bovina na primeira semana de janeiro. Praticamente 15 mil toneladas de carne na primeira semana de janeiro. Para ter uma ideia, no ano passado, nesse mesmo momento, em janeiro, a gente exportou a média diária de 8,2 mil toneladas. Ou seja, um aumento de, anote aí, moçada, 81,6% na média diária embarcada. Nós já acumulamos quase 90 mil toneladas de carne. Nós demoramos 5 dias para enviar para os Estados Unidos todo o volume sem imposto, né, para você ter uma ideia de como a carne brasileira é competitiva lá fora atualmente. Preços mais altos na China, esse é outra coisa que é reforçada, como eu havia dito na semana passada. A voracidade do importador chinês está gigantesca, o frigorífico segue recuado nas ofertas e o preço vai subindo, uma alta de quase 20%, como eu disse na semana passada. Vamos lá, o que mais que a gente pode falar? Os frigoríficos, principalmente os grandes frigoríficos, voltaram a rodar falando em tirar um pouco o pé do abate e falando em jogar preço de boi para baixo. A verdade é que o mercado físico está estável, mas os grandes frigoríficos têm forçado uma redução, de fato, nos preços. O mercado futuro tem ficado oscilante, com alguma reduçãozinha, o indicador da Tagro deu uma titubeadazinha, mas eu vou falar entre 316, 318 até 320, 21, é onde o mercado tem ficado. E assim tem ocorrido desde antes do final do ano. Esses frigoríficos que ficaram muitos dias fora das compras trouxeram o nível de escala muito para baixo, as escalas reduziram nesse começo de janeiro, e mais do que reduzir, além do fato de terem reduzido, também apresentam buracos, né? E aí a gente começa a ver notícias de frigorífico tal ligou no boitel tal, pediu para antecipar os animais que estavam escalados lá do meio para o fim de janeiro. A gente viu, por exemplo, R$ 318 em Goiás, que é praticamente onde está o indicador de São Paulo, para embarcar dentro da semana, no final de semana. Então, assim, começam a ter notícias em vários estados. Posso dizer aqui Mato Grosso do Sul, posso dizer aqui Pará, posso dizer aqui Goiás, com aquela conversinha, olha, eu vou fazer para você aquele precinho que eu não ia fazer mais, mas eu vou fazer, a sua vaca é muito boa, você é meu amigo, só que ó, fica quietinho, não conta para ninguém, aquela vaquinha lá com R$ 20 a menos, como a sua é boa, eu vou fazer, vou voltar a fazer para você. E começa a haver algum aperto de escala, né, em vários estados. A gente começa a ver marchantes andando, por exemplo, aqui em Goiás, para levar boi para São Paulo, naquela compra com rendimento combinado, pagando o preço quase da Praça de São Paulo. A gente começa a ver o pecuarista. Essas notícias vão se esparramando nos grupos de WhatsApp e vai dando um verdadeiro cabo de guerra. A indústria grande está querendo forçar para baixo, aí você pega Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, são todos os estados em que a gente observa esses fatores aí, esses sinais, né? Escala encurtando, solicitação de antecipação de embarque para parceiro, pagamento no limite superior para embarque quase que imediato, esses sinais que vão acontecendo, né? Que sinalizam alguma firmeza, ou pelo menos uma dificuldade extrema, que é o que eu acredito que o frigorífico vai ter para jogar o boi para baixo nesse momento. O suporte de 315 a 320 em São Paulo, eu diria mais para 320 que é para 315, é muito difícil ser rompido. Especialmente 320 para baixo. Mas vai diminuir abate. Beleza, se diminuir abate, faltando um pouquinho de boi, como a gente tem escutado o relato, né, a carne fica firme, que é o que a gente tá vendo. Os pequenininhos ficam com margem, que é o que a gente está vendo. Os indicadores indiretos de margem da indústria não estão ruins, pelo contrário, eles melhoraram. E aí, moçada, sempre vai ter, né, uma abelhinha para ferroar um grande urso, aquele frigorífico médio, pequeno, regional, que vê margem na operação de abate e ele paga para cima, tá tudo certo. Ou não corrobora o movimento de baixa da arroba que os grandes tentam implementar. E tem sido assim, os movimentos para baixo têm sido de protagonismo dos médios, principalmente grandes frigoríficos. E os movimentos de arroba aquecendo têm sido protagonizados pelos frigoríficos pequenos e médios. Então, se é para arroba baixar, o grande é quem dita o ritmo. Se é para arroba subir, o pequeno e médio é quem dita o ritmo. E a gente observa que isso está acontecendo. Se diminuir a oferta, a carne enxugar, e esse pequeno ficar com margem, ele vai para cima, né? É diferente de quando o frigorífico diminui o abate e tem alta oferta. Aí a escala alonga e todo mundo apavora e o preço vai para baixo. Isso acontece, em geral, na fase de baixa. Não é propriamente o que a gente vê agora, que a gente está na transição, né? Nós ainda não estamos, na minha opinião, na fase de alta, estamos olhando para ela, né? Ansiosamente, eu diria, né? Mas a gente ainda não está na fase de alta, né? A gente também escutou alguns comentários de atacadistas, né, de importadores, dizendo que teve frigorífico brasileiro que negociou carne em janeiro a 5.500, notícias vindas lá da China, e que agora quer jogar o preço do boi para baixo para tirar essa diferença no lombo do pecuarista. Né? Difícil, não é uma tarefa fácil. Quando saiu o boi China, essa notícia, China... Né? O boi estava a 325, tinha negócio a 330. Semana passada teve negócio a 330. Cara, já 2 meses dessa enrolação, até que saiu aí o dia 31 de dezembro, e o boi continua 320, 325, até 330 teve. Não deve ter oferta para promover queda fácil, né? Mesmo porque a gente não vê pastagem. Cara, mês de janeiro nós estamos praticamente nós estamos no meio do mês. Eu não estou com 50 milímetros dentro da fazenda, cara, no mês de janeiro. Então, assim, reposição de coxo está horrível, cara, de se fazer pensando na conta. Uma coisa que melhorou, e isso a gente pode citar, já que eu estou falando aqui de vários ocorridos ao longo da semana, eu falei na semana passada, os spreads não faziam sentido, o spread de final de safra estava muito aberto em relação ao spread de safra. Eu falei, ele só começou a corrigir, de fato ele corrigiu mais. Praticamente igualou, mas eu diria que ele ainda tem potencial para inverter. O maio não tem sentido ficar acima do fevereiro e março, moçada. E eu diria que isso vai acontecer. Isso aconteceu na semana. Quem estava posicionado no spread desde antes do ano novo ganhou muito dinheiro. Então na bolsa é assim, moçada. Olha que ferramenta maravilhosa. Às vezes o boi não precisa nem subir nem cair que você ganha dinheiro. Você opera as distorções da curva. É muito legal mesmo. Uma coisa que a gente tem conversado aqui, o fevereiro, cara, praticamente no mesmo preço de janeiro, eu acho barato. Minha opinião, né? A gente tem, quer queira, quer não, apesar da chuva não estar bacana, mas tem algum mês que o capim tem que ter alguma condição de suporte, é fevereiro. A gente vê na história a exportação de fevereiro sendo melhor que a de janeiro. A gente vê uma possibilidade de bom consumo pelos feriados de carnaval, volta às aulas. A gente vê menos abate, justamente por menos dias úteis. Então, assim, oferta e demanda tem um cenário melhor para fevereiro do que janeiro, né? A gente vê, reforçando, a reposição não cede, não cede. E aí, pô, esse boi, para você comprar volume, moçada, é 350, 360. Isso eu estou falando é Goiás, isso eu estou falando é Mato Grosso e é onde quer que seja. Não tem jeito, cara. E aí, o que eu vejo, cara? Provavelmente um buraquinho de oferta daqui 90 dias. Cadê o boi? A reposição do confinamento não é à toa, que é outro fator que eu quero citar aqui. Já tem boitel ligando para cliente e falando: e aí, você não tem boi para mandar para mim? Não esquece de mim. Aqui em Goiás, São Paulo, eu tô aberto a fazer negócios, cara. Tá ruim de repor o boi dia que foi abatido entre novembro e começo de janeiro. A verdade é essa. E da onde vem essa situação, na minha visão? Né? O bezerro de 15 reais, cara, o sujeito, ele não vai afrouxar no boi magro fácil, porque ele vai ter que entrar num bezerro de 15 o quilo, ou perto disso. E o boi magro, com essa conta ruim, com esse suporte do bezerro, produz um confinamento que tem uma reposição, sai o gordo, não entra o magro. Isso pode levar esse buraco entre março e abril. Na minha opinião, a comida, o milho está em queda, soja também caiu, mas a comida não tem condição de ajustar toda essa conta. Ela pode até melhorar, mas ela não ajusta. O bezerro, a reposição, não vai ajustar. Esse aí é zero, esquece. Aonde que tem espaço para melhorar essa conta? Cara, desculpa, mas é na ponta final da cadeia. O varejo já mostrou que tinha um pouquinho de dinheiro ali, um saquinho. É engraçado que a margem ela vai fluindo ao longo da cadeia. Onde vai apertando, tem sempre um elo com um saquinho de dinheiro ali meio guardado. O varejo tinha, era para cair a carne no atacado em janeiro, que depois das festas, ninguém tem dinheiro. Não caiu, não caiu. Pelo contrário, fez foi subir um cadiquinho, né? O importador chinês estava pagando 5,5 e foi para 6,500, subiu 20% quase. Né? As margens os indicadores de margem para o mercado interno dos frigoríficos estão melhor em janeiro do que estava em dezembro, moçada. O atacado melhorou um cadiquinho. Então, assim, aonde que tem espaço para corrigir um pouco? Cara, é na ponta final, né? Olhando a cadeia do lado direito, esquerdo, criador, o bezerro nascendo do lado direito. O atacado e varejo interno e externo, ambos, é pro lado direito que o saquinho de dinheiro tá. É ali que dá para corrigir um pouco. Não tô falando que a rouba é explosiva, mas a gente viu exportação de 90 mil toneladas para a China com arroba de 330, 325 no começo do ano passado. E aí? Por que essa arroba não pode voltar para 325, já que a margem do mercado interno melhorou um pouquinho? É aí, para mim, que é o ajuste de curtíssimo prazo. Agora, o que a gente vê, moçada? A gente vê o que tudo isso que eu estou falando, se a gente colocar no misturador e tirar um suco e filtrar, nós estamos falando de uma sinuca financeira. Nós estamos falando de um aperto de margem e que necessita, demanda extremo cuidado. Extremo cuidado. E a gente observa, os frigoríficos sabem muito bem gerenciar a sua margem. Na minha opinião, eles sabem gerenciar a sua margem por vários motivos. Primeiro, eles estão mais bem preparados, eles têm CFO. Sabe o que é CFO? Quanto que um pecuarista sabe o que é um CFO? Um cara para cuidar das finanças. Eles têm esse cara. Né? Eles têm todo um pacote ferramental, né, de gestão na ponta dos dedos. A indústria brasileira é extremamente competente. A gente tem que falar isso. Eles são bons de serviço, moçada, em vários aspectos, sanitários, não precisa nem dizer, e de controlar sua margem. Eu estou vendo o importador chinês piar miudinho na mão dos frigoríficos brasileiros, moçada. Eles sabem gerenciar sua margem, e tudo que o frigorífico sabe gerenciar sua margem é o que o pecuarista não sabe gerenciar sua margem. E aí, moçada, você tem um problema seríssimo. Nós vivemos no país dos juros reais recordes em termos de uma comparação global. E é isso que nós vamos falar a partir de agora, que em linhas gerais é a revolução que estrangula o agro. Não sem antes citar você, o nosso, completar aí com você o nosso time de parceiros aqui do Front. E Rancho, WS Climatologia, MSD Saúde Animal, Navesa Ford, Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi Crédito Goiás. Agora sim, está todo mundo aqui conosco, todos os nossos amigos do Front, e a gente vai falar, moçada, da revolução que está assolando, estrangulando o agro. Didaticamente, eu aprendi esse raciocínio com a Radar Investimentos. A gente teve a primeira onda de revolução do agro, foi a abertura das áreas produtivas. Lá para 1950, 60, 70, 80, enfim, depende do estado que você está considerando. Depois a gente teve a revolução zootécnica, lá em 1994, com a estabilização da economia, com o advento do Plano Real, no Fernando Henrique Cardoso como presidente da República Brasileira. E aí a gente parou o dragão da inflação, eu lembro muito bem, né? Foi contido e a gente precisou colocar para produzir. Os fatores de produção foram o que passaram a valer a partir de então. Então, se conhece de nutrição animal, sanidade animal, reprodução animal, enfim, pacote de tecnologia, maquinário, tudo isso teve uma revolução, né? Assistência técnica, conhecimento de gestão pecuária, tudo isso foi uma revolução de 1994 para cá, né? E é a revolução zootécnica, a revolução produtiva. Ela está em curso. A primeira revolução das fronteiras, essa está matura, essa beleza. Temos o Código Florestal, está tudo equacionado. Não precisamos derrubar uma árvore para aumentar a produtividade, né? Vamos combinar, está tudo certo. É só a gente fazer o que tem que ser feito. O animal, a produção agrícola e pecuária mais sustentável ambientalmente falando é melhor para todo mundo, inclusive para o bolso, né? A segunda, que é a revolução produtiva, essa está em curso e ela não vai acabar. Ela é uma escada de 1 milhão de degraus, cada um está no seu nível, a ideia é ser melhor que a gente mesmo ontem, e a gente está subindo e vai continuar subindo. Tem gente mais lá em cima, tem gente mais lá embaixo. Esses que estão muito lá embaixo acabam sendo levados pela enxurrada da água das margens baixas. E eu já dou a dica da terceira revolução, e é essa que está assolando, essa está em curso, essa é mais recente. É a revolução financeira. É a revolução que, no fim do dia, fala para a gente o seguinte: não adianta a gente produzir indicadores ou técnicos agrícolas excelentes que a gente, mesmo assim, pode ter prejuízo na atividade agrícola e agropecuária. Ou seja, no passar das últimas décadas, o nível de margem encurtou. Nós estamos, em consequência, buscando aumentar a produtividade, e a gente busca isso arduamente, porque faz parte do nosso DNA ser mais produtivo, a gente gosta disso, mas a gente esquece de melhorar o pilar financeiro. E aí a gente aumenta a produtividade sem melhorar a gestão. Isso é uma incompatibilidade entre busca por produtividade e gestão que gerencia essa produtividade mais alta. Isso significa claramente um nível de risco maior. O problema não é a busca pela produtividade, para deixar bem claro. O problema é fazer essa busca de maneira desequilibrada, melhorando só o apelo produtivo, seja zootécnico, seja agrícola. Ele deve... É fato, o pacote de tecnologia está aí para ser usado, mas a gente precisa pensar em gestão, a gente precisa pensar em insumo, bacana, tecnologia está aí, mas a gente precisa pensar em processo. As fazendas são muito ruins de processo, elas estão sempre em busca de um insumo milagroso. A solução da agropecuária brasileira, ela é muito insumizada. Então, e é ótimo que a gente tenha insumos, e deveriam ter mais, né? Porque alguns que precisariam ter a gente não tem, como os insumos, os anabolizantes que usa no boi americano, a gente não, a bombinha, né, que nem os caras da igual meu filho fala, né, os caras que tomam bomba, né, o humano toma bomba para produzir um músculozinho a mais, né, no boi tem a bombinha do boi, mas não pode usar no Brasil, nos Estados Unidos pode, a turma castra os animais, tem uma qualidade de carne melhor, coloca esses aditivos que mudam a performance animal, e aí você consegue ter uma produção de carne boa, de uma qualidade melhor, né? Com aditivos que hoje a gente não consegue. Então não é nada contra o insumo, inclusive, como eu estou te falando, devia ter mais. O grande problema é a gente ignorar que a gente precisa ter a produtividade, mas ter a produtividade sob o pilar de gestão mais bem resolvida. Principalmente, e essa é a revolução, principalmente a revolução financeira, o aperto financeiro. A gente é homem e mulher forte para lidar com a parte agrícola, para lidar com a parte zootécnica, mas a gente é bebezinho para lidar com dinheiro. E a gente se esquece, né, que isso está em curso, principalmente a partir de 2017 em diante. E é por isso que a gente às vezes tem excelentes índices agropecuários e não tem lucro, não tem margem na atividade, né? Isso passou a ser normal, passou a ser corriqueiro. E isso é temerário num mundo, num país, desculpe, em que o juro real, se a gente pegar o recorte, por exemplo, 2000, 2025, as últimas 25 anos, duas décadas e meia, desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula 1, Lula 2, Dilma, Michel Temer um pouquinho, Jair Bolsonaro um mandato e agora, vou nem dizer, né? O 3, o Lula 3, se a gente pegar durante todo esse período, à exceção ali do Michel Temer entre 2018 até o começo do governo Jair Bolsonaro, onde a gente teve juro real até negativo, depois de muitas décadas, né? A gente, é muito comum a gente estar com o juro real entre 5 e 10, 11, quase 12% de juro real, moçada. Isso é o quê? Você pega a taxa básica da economia Selic, os quinzão, vai, é igual o 15, os quinzão, 15 reais por quilo do bezerro, e desconta a inflação. A gente está aí muito perto, vamos arredondar aqui a conta, em 10% hoje. Um nível alto perante o nosso histórico, alinhado com o nosso histórico, que é alto, e alto frente ao mundo. Então a gente qual que é a conclusão disso, moçada? Isso que é importante, né? A gente está num país, essa situação que eu descrevi, esse gráfico eu recebi, e eu preciso dar os créditos, né, para a Nova Futura, a corretora da Bolsa, que além desse gráfico, que é uma informação que todo mundo tem, mas eu recebi um texto simples, curto, da Nova Futura, que eu vou fazer questão de replicar aqui, dando meus pitacos, né, que resume essa situação da gente ter a revolução financeira, que é a revolução que hoje estrangula o agro. E diz o seguinte, esse texto, e é um texto que talvez apesar de ser extremamente curto, ele é uma das melhores explicações que eu jamais li, ou que poucas vezes na minha vida li, que explica por que muita gente tem sido expulso e que está sofrendo no agro. No Brasil, vamos lá, começa assim, no Brasil o juro real raramente foi baixo. Isso muda completamente a lógica de negócios, de investimentos e de crescimento do seu negócio. Isso se aplica a tudo, moçada. A Faria Lima em diante, inclusive a sua fazenda, aqui na Chibata, onde eu estou, ali no Mato Grosso, lá em Bacabal, lá em Pimenta Bueno, na Rondônia, né? Lá em Rondonópolis, no MT, lá em Sinop, no norte do MT, aqui em Morrinhos, no nosso Goiás, aonde se pensar, moçada, lá no Cortaguela, no Mato Grosso do Sul, aqui da UANA, aonde você pensar, moçada? Aonde você pensar? Aonde você pensar? Né? Isso afeta o seu negócio, os investimentos que você tem para fazer nesse negócio e, portanto, o seu crescimento. Mas vamos falar mais prático para você. Quando o juro real é alto, o dinheiro, moçada, rende mais parado do que quando ele está mal alocado. Ou seja, aquela empresa que tem baixa eficiência produtiva sofre. Alavancagem, pegar dinheiro em branco, ou seja, se alavancar sem critério, vira problema rápido. Esse ambiente não é um ambiente que permite erro básico de gestão. Exatamente isso descreve as fazendas, o ambiente onde está inseridas as fazendas brasileiras. Ambiente esse que, como eu acabei de dizer, está em busca da revolução produtiva, que, de novo, é uma corrida bacana que tem que ser feita, mas não a qualquer custo. A gente precisa ter gestão quando a gente está... melhorar a gestão quando a gente está em melhoria, na busca da melhoria produtiva. E nesse ambiente que a gente vive de juro alto, em que, de novo, empresa de baixa eficiência sofre e esse problema vira isso vira um problema rápido quando a alavancagem vem sem critério. Nesse ambiente prospera exclusivamente quem tem margem, quem tem caixa, quem tem disciplina financeira e quem tem retorno consistentemente acima do custo de capital. Então, meu amigo, é o seguinte, se seu custo de capital custa quanto o custo de capital seu? Você pegar o dinheiro em banco, custa quanto? Cascaio lá com o seu gerente, custa 12%? O custo do seu capital é esse. Isso significa que você tem que ter um resultado apurado na sua atividade produtiva muito superior a esses 12%. E a gente não está falando aqui de política, a gente está falando aqui de estrutura do país. O Brasil premia quem entende de capital, quem precifica o risco corretamente e quem decide com base em números e não em discurso. Moçada, olha que coisa linda. A gente precisa precificar risco, principalmente no boi que se tornou volátil, mais volátil ultimamente, né, com o maior percentual da produção exportada. A gente precisa usar as ferramentas da Bolsa para se proteger. A gente precisa entender de recurso, de finanças. Como é que está a estrutura do seu dinheiro? Né? Vou abrir um parentezinho aqui. Você precisa ter dinheiro alocado em real estate, como diria um americano, num lote, numa fazenda, num terreno, numa casa. Parte disso, do seu dinheiro, tem que estar nisso. Segunda parte do seu dinheiro tem que estar no capital de giro, que é onde você faz o lucro, né? Desde que você tenha gestão em margem, claro. O seu dinheiro, a parte do seu capital alocado no real estate, no patrimônio, ela vai dar solidez. A parte do seu capital, segunda parte, que é alocada no capital de giro, vai dar a margem, né? Fundamental para você viver num país de juro mais alto. E a terceira parte, que é a reserva, ela vai te permitir passar pelos sobressaltos, pelas dificuldades que vão surgir e que não estão todas mapeadas, com certeza, e ela vai te permitir aproveitar as oportunidades. Quanta vez você teve uma oferta de um gado barato de algum vizinho que estava apertado e que você queria comprar, mas talvez não pôde porque não tinha uma reserva de capital e você sabia que era um excelente negócio. Então, nesse ambiente, moçada, não tem jeito. Vai prosperar quem tem margem, quem tem caixa, quem tem disciplina financeira e retorno consistentemente acima do custo de capital. Estou repetindo. Vai ser premiado quem entende de dinheiro, de capital, quem precifica o risco, quem gere o risco e quem decide com base em números, gestão, não em discurso. Crescer num país de juros altos como o Brasil exige mais do que coragem ou otimismo. Otimismo e coragem que o pessoal do agro tem muito. Mas exige também gestão financeira sólida, estratégia clara, eficiência operacional no dia a dia, no estado da arte. Juro alto não é desculpa, juro alto é filtro e só através desse cenário quem sabe operar muito bem o próprio negócio, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista de gestão, em especial a gestão financeira e a gestão de risco, a precificação dos riscos. Moçada, nada mais para mim é tão claro quanto esse texto que eu li a vocês, dei o crédito de novo à Nova Futura, corretora lá da Bolsa de São Paulo, tem um amigo meu, Henrique Aguiar, vou estar com ele nos próximos dias no evento da Datagro, a primeira etapa do indicador do boi Datagro na estrada em Ribeirão Preto, nós vamos falar sobre isso, e esse texto eu recebi da Nova Futura essa semana, e caiu. Quando eu recebi esse texto eu falei assim, é o front da semana, é interessante, de repente ao longo da semana vem um assunto e pá, é esse, dá um estalo, esse deu o estalo, caiu o raio, né, e foi esse o texto excluído. Tem tudo a ver com o mercado, porque a gente está vivendo uma sinuca de bico. Uma sinuca de bico. A reposição do confinamento está muito difícil com os preços depreciados da curva futura e com a reposição estaqueada lá em cima. Está talvez mais fácil? Olha só que bacana quando você sabe operar as ferramentas. Nós vamos falar sobre isso lá em Ribeirão Preto. Às vezes é melhor, se você está otimista... Às vezes é melhor você não comprar o físico e comprar a bolsa. Eu tenho um lote aqui de novilhas em engorda que eu comprei para ganhar mais ou menos, se Deus quisesse, né, R$450 por cabeça, né, no giro rápido, produtivo desses animais. A bolsa já me deu 600. Eu já operei comprado, já operei vendido, já operei com spread. Então, assim, muitas vezes, o espaço da fazenda... Aluga pasto, moçada. Então, assim, a gente tem que ter coragem para tomar, né... decisões em busca de margem. A gente precisa gerir melhor. Nós vamos falar muito disso nos eventos aí do indicador do boi Datagro. Fica esse esquenta. E essa revolução, toda essa racional, que eu chamo de revolução financeira, está estrangulando, porque quem vai no banco sem eficiência operacional, sem critério, sem entender de capital, sem precificar o seu risco corretamente, sem decidir com base em número, acaba colhendo problema muito rápido e aí, meu amigo, o fluxo de caixa sofre e aí o fluxo de caixa é o rei. Ele vai te apertar e você vai dizer amém para ele, vai ter que vender barato o seu esforço, o seu suor dos últimos meses ou até anos ou quem sabe décadas. Isso é muito sério, é isso que eu chamo de revolução financeira. Nós vamos tratar muito disso nos encontros da Datagro esse ano, ao longo de várias praças, a primeira em Ribeirão Preto, na semana que vem. Espero vê-los por lá. Deixo aqui o meu convite final, agradecimento à Datagro pelo convite de estarmos juntos, às corretoras que vão estar conosco, às empresas do pacote tecnologia que vão estar conosco. Deixo a você o lembrete da campanha do Agro contra o Câncer do ano, R$2 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa estar num leito, né, de um hospital nesse momento. Obrigado pela audiência, pela paciência. Estamos aí juntos. Até o próximo fronte, se assim Deus permitir, Ele há de permitir. Muito obrigado. Fique antenado com a Revolução Financeira. Um abraço, até a próxima.